chapa tem novidade. Prosa Rural, um programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá pessoal, se achegue mais, venha para a nossa sintonia.
Vamos ficar juntos nas ondas do seu rádio, falando de assuntos que facilitam a labuta aí na sua roça, ajudando você a colher mais fartura de alimentos, aumentando a sua renda.
E o programa de hoje fala sobre um produto muito conhecido na região Nordeste, né, Ilka?
É verdade, Macau. A nossa prosa é sobre a melhoria na produção do queijo coalho artesanal, uma atividade bastante tradicional que passa de geração para geração.
Com o apoio da Embrapa e do Banco do Nordeste, produtores do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte estão produzindo queijo de melhor qualidade,
ganhando mais dinheiro
e, o principal, melhorando de vida. Vamos conferir as informações dos nossos colegas da Embrapa Agroindústria Tropical sobre melhoria da produção do queijo coalho artesanal.
Os agricultores da comunidade de Tiazol, em Tauá, no sertão do Ceará, tinham um problemão.
O queijo produzido não era padronizado, o valor ganho era pouco e ficava na mão dos atravessadores.
E sem esperança, a produção de queijo artesanal não interessava mais aos pequenos agricultores e nem à juventude da comunidade.
E a atividade corria o risco de ser extinta.
Mas, em 2008, um projeto da Embrapa, em parceria com o Banco do Nordeste, ajudou a melhorar a situação.
Os produtores passaram por curso de boas práticas e de processamento.
Até plano de negócios eles aprenderam a fazer.
O resultado foi um queijo de melhor qualidade e padronizado, com a venda sendo feita pelos próprios produtores.
Vamos saber mais detalhes sobre esse projeto com o João Bosco Cavalcante. Ele é analista da Embrapa Agroindústria Tropical.
Um dedo de prosa.
João Bosco, qual a importância do queijo coalho artesanal para o sertão nordestino?
Esse queijo ele vem sendo produzido no Nordeste há mais de 400 anos. E as pessoas se identificam, né, como produtores de queijo de coalho, elas têm orgulho de fazerem o queijo. Com isso é criada uma identidade entre o queijo e aquele que faz. E essa importância cultural e essa identidade termina tornando-se um símbolo que o pequeno produtor de queijo de coalho tem orgulho de apresentar.
Que conhecimentos foram repassados às comunidades sobre a produção e a comercialização do queijo coalho?
É com relação aos conhecimentos que foram repassados às comunidades, alvos do projeto, foram vários. Mas, pelo grau de importância, nós podemos citar dois, né, que foram obtidos através dos cursos de boas práticas agrícolas e boas práticas de fabricação. No curso de boas práticas agrícolas, foram repassados conhecimentos em relação à localização do estábulo, à qualidade da água, higiene e capacitação dos trabalhadores, higienização de instalações, equipamentos e utensílios, obtenção higiênica do leite e armazenamento. Com relação aos cursos de boas práticas de fabricação, foram abordados aspectos do processo de produção, recepção do leite, pasteurização, adição de fermento ou coalho, coagulação, corte da coalhada, mexedura, cozimento da massa, enformagem, prensagem, viragem, maturação do queijo, embalagem, armazenamento, transporte.
E como é que é feita essa capacitação? Além das orientações, os produtores receberam algum tipo de equipamento?
Um benefício que o projeto trouxe, porque o projeto ele é feito a partir de uma pesquisa participativa, né? Onde não só os técnicos chegam com conhecimento, mas os produtores também entram com o conhecimento deles. Porque quando os técnicos da Embrapa chegam na comunidade, eles avisam logo que não vão ensinar as pessoas a fazer queijo, porque elas já sabem fazer queijo. Nós vamos simplesmente ajudar a melhorar a qualidade desse queijo. Juntamente com a comunidade, nós criamos um kit para a produção de queijo. Esse kit é composto por uma mesa de aço inox, uma prensa para queijo de coalho artesanal, né, feita em inox, com capacidade para 4 queijos de 1 quilo cada, forma retangular feita de plástico atóxico, de 1 kg com dessoradores. É uma cuba em aço inox com capacidade para 30 litros para coagulação do leite, uma lira de aço inoxidável vertical e outra horizontal, né? Um caldeirão de alumínio, uma caneca plástica, uma escumadeira em aço inox, uma peneira de plástico e um termômetro quente e frio. Qual é o objetivo desse kit? Como toda dona de casa tem uma máquina de costurar, onde ela tem agulha, linha, tudo organizadinho no canto da casa, a gente pensou no kit, né, de produção higiênica de queijo da mesma forma. Porque o que ocorre em pequenas unidades familiares é que a vasilha que é feito o arroz é cozinhado o leite, a vasilha que é cozinhado o feijão é esquentado o leite para fazer o queijo. Então, já para dar um padrão de qualidade, foi desenvolvido esse kit.
E como ficou a venda? O que foi feito para que o queijo produzido não ficasse de novo na mão de atravessadores?
Uma das preocupações do projeto era justamente a questão da comercialização, porque o queijo, como ele não tinha um padrão higiênico adequado, a qualidade era muito baixa, ele se encontravam queijos redondos, quadrados, retangulares, quer dizer, não havia uma padronização. A partir dos conhecimentos gerados e apreendidos nos cursos ofertados na comunidade, o queijo melhorou o seu padrão higiênico-sanitário, foi padronizado, variando de 500 gramas a 1,1 kg. Tudo isso levou ao comércio local na cidade de Itauá a valorizar esse queijo. Hoje, o queijo é vendido na cidade a R$ 10 o quilo, às vezes variando de R$ 9,50 a R$ 10. Enquanto o queijo dos produtores que não participaram do projeto e nem dos cursos, porque muitos produtores que não estavam participando do projeto participaram dos cursos, esses queijos são vendidos no máximo a R$ 6 o quilo. E nós da Embrapa ficamos muito satisfeitos com isso, porque valorizou a produção de queijo da comunidade, aumentou a questão da geração de renda e culminou com a questão da melhoria da qualidade de vida. Porque a importância que nós temos, que nós damos ao projeto, é justamente melhorar a qualidade de vida do produtor rural, daquele cidadão que vive no campo, trabalhando de sol a sol, para que ele tenha uma melhor qualidade de vida com sua família.
Que recomendações você pode dar a um produtor que queira melhorar a qualidade do seu queijo?
Primeiramente, uma atenção maior com a questão da obtenção higiênica do leite e da higiene pessoal, que são requisitos fundamentais para um queijo de boa qualidade. E em segundo lugar, é a questão dos equipamentos que ele pode usar para fabricar esse queijo. Se o produtor se interessar em adquirir um kit, né, de produção de queijo artesanal, eles podem entrar em contato com a Embrapa, que nós daremos todas as informações das empresas que fabricam, né, cada componente do kit. Esse kit ele custa em média de R$ 1.100 a R$ 1.200.
Obrigada pela entrevista, João Bosco.
Então, para o agricultor nordestino, produzir queijo coalho artesanal pode mesmo voltar a ser um bom negócio.
É verdade. A experiência no Ceará deu tão certo que o projeto cresceu e, desde 2010, atende mais duas comunidades, uma no Piauí e outra no Rio Grande do Norte.
Com um produto de qualidade, padronizado e com a venda sendo feita pela própria comunidade, as chances de sucesso são muito boas.
Quem pode dar um bom exemplo disso é a produtora de queijo coalho Valzenira Lima, da comunidade de Tiazol, em Tauá, no Ceará.
Fala, produtor!
Que recomendações a senhora achou mais importantes para a sua produção? O que mudou no processo de fabricação do queijo?
Assim, uma coisa muito importante que a gente viu foi exatamente essa questão, a gente poder fazer um queijo padronizado, né, com mais com higiene, né, a questão dos cuidados higiênicos, né, que a gente tinha, mas não com tanto cuidado. Então isso é muito importante, tem mais cuidado, tem a questão das doenças, né, que a questão de bactérias, tudo isso a gente tem um cuidado maior a partir de agora. Então isso achei muito importante.
E o queijo produzido passou a ter mais aceitação?
A maioria, eu acho que não, nem todos ainda estão, né? Porque assim, a comunidade que demora 26 pessoas e quase todo mundo faz queijo. Então assim, eu, por exemplo, e muitos outros que eu conheço, a gente vende direto ao consumidor, não mais ao atravessador, né? A gente já tem direto, a entrega direto na casa, né? Já pesado, já embalado. Não temos ainda o nosso lote, né? Que nós não criamos ainda, estamos ainda tentando, né? Que essa semana a gente até fez uma reunião com a I, né? Tentando criar o nosso lote. Achei nosso queijo também, nós estamos tendo aqui uma feira da agricultura familiar. Então a gente leva os nossos produtos para lá, que ela é muito bem vista, muito bem vendida, né?
Obrigado pelas informações.
Essas são as dicas que temos sobre a melhoria na produção e na comercialização de queijo coalho artesanal.
Para saber mais sobre este assunto, ligue para a Embrapa Agroindústria Tropical.
85 é o DDD, telefone 3366-7119.
Repetindo, DDD 85, 3366-7119.
E anote também o número do Prosa Rural. Para ele, você pode ligar de graça usando um telefone fixo ou um orelhão.
0800-646-1160.
Eu sei que o assunto de hoje deixou você com água na boca. Então vamos aprender agora uma receita de bolo de queijo coalho para você fazer à tardinha e comer tomando aquele delicioso cafezinho.
Quem traz essa receita para a gente é a professora Eveline Feitosa, que é natural de Tauá.
Pitacos da Hora.
A receita é bem simples e os ingredientes você costuma ter em casa. Vamos aos ingredientes: 3 xícaras de polvilho, 3 xícaras de queijo coalho ralado, 1 xícara de óleo, 1 xícara de leite, 3 ovos e 1 colher de chá rasa de sal.
Para você que não anotou, a Eveline vai repetir os ingredientes.
3 xícaras de polvilho, 3 xícaras de queijo coalho ralado, 1 xícara de óleo, 1 xícara de leite, 3 ovos e 1 colher de chá rasa de sal. Vamos agora ao modo de preparo. Pré-aqueça o forno enquanto você prepara a massa. Unte a forma com margarina. Bata todos os ingredientes no liquidificador até ficar uma massa lisa. Despeje a massa na forma e leve ao forno por aproximadamente 20 minutos. É bom utilizar uma forma de vidro para ver a massa dourar. Quando a massa está dourada, é sinal de que o bolo está no ponto de ser servido. O bolo pode ser servido quente e ele rende, em média, 8 fatias grandes.
E agora vamos ao nosso quadro cultural, que hoje traz poesia.
Vamos ouvir o poema Tarde Tangerina, de Paulo Vieira, na voz de Juliana Escobar.
Favas Contadas.
Tarde tangerina. Primeiro, a tangerina tange e mina o dia. Depois, dependurada na linha do mar, ela, sol alaranjado, digo, atangerinado, cai na boca da noite e não vê quem suga seu suco e vitamina C.
Bem, nós agradecemos a todos os convidados que participaram do programa de hoje.
É isso aí, amigo ouvinte. Continue sintonizado na sua emissora favorita e não perca o nosso próximo encontro.
Um abraço e até lá.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal, país rico é país sem pobreza.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Locução, Ilka de Oliveira e Jorge Macau. Técnica, Lucas Costa. Conteúdo, Embrapa Agroindústria Tropical. Amigo ouvinte, fique ligado aqui na sua emissora preferida e não perca o próximo Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa. você vai saber como preparar mandioca chips. A gente espera você!